meus amigos, bem-vindos a mais um episódio. Entretanto, episódio 76, e não é que este vosso caro colega está de volta. Está de volta a Espanha e a Erasmus, e último mês de Erasmus. E portanto, exames, mas ao mesmo tempo aproveitar. Últimos tempos em Espanha, mas ao mesmo tempo estudar, porque há que passar às cadeiras todas e é importante passar. Mas olhem, este espaço não é para isto. Este espaço é para desanuviarmos todos. Este espaço, entretanto. E o que é que eu queria falar hoje? Portanto, tivemos acontecimento da semana. E que grande acontecimento. Então não é que... Portanto, Globos de Ouro, não é? Estamos a par. E... Estamos a par. Quer dizer, eu não estava muito bem a par. Quando vi Globos de Ouro pensei... Tipo, confundi com Oscars. E pensei, bem, não acredito que... Como é que eu deixei passar os Oscars? Tipo, eu vejo sempre os Oscars, como é que... Mas claro, não eram, e confundi só. E... Houve um podcast. Portanto, posterior a Globos de Ouro, penso eu. Em que Billie Eilish participou. Convidada, tudo bem, tudo certo. E chegou uma altura em que o apresentador do podcast pergunta, ah, tipo, alguma música que estás a curtir, ou que tens ouvido mais, ou que tenha ajudado, não sei o quê. E não é que a Billie Eilish fala de Maro. É verdade. Billie Eilish fala de Maro, cantora portuguesa. Claro que estão todos a par, não vale a pena, não é preciso introduções. Festival da Canção, saudade, saudade. Pá, e que cena, tipo, primeiro que repercussões é que isto tem? E depois, quão grande é este acontecimento? Portanto, a Billie e o Phineas, que é o irmão dela, mencionaram a música da Mar, We Have Been Loving in Silence, que não gosto particularmente, mas o que é que interessa? Se a Billie Eilish gosta, o que é que interessa eu gostar ou não? Pá, e adicionaram ainda que a sua voz era incrível, o que é verdade, e é uma voz bastante distinta até, e percebo bem, tipo, percebo porque é que a Billie Eilish poderá gostar de Mar. Percebo. E pá, é grande acontecimento. Tipo, isto é uma ótima cena para Amaro. No sentido de traz-lhe muito mais reconhecimento, muito mais pessoas vão ouvir as suas músicas, saber quem ela é. E não deixa de ser incrível isto de, sei lá, é aquele sentimento de Portugalidade, estão a ver, tipo, de orgulho, tipo, fomos reconhecidos no estrangeiro, sabem? De... Pá, conhecem mais do que o Ronaldo, estão a ver? Conhecem mais de Portugal do que o Ronaldo. Apenas, estão a ver? E é bom saber que a música portuguesa chega a todo lado. E que uma criação, desde que esteja no Spotify, desde que esteja no YouTube, pode chegar a todo lado. Ou seja, é óbvio que pode chegar a todo lado, mas é tipo... Isto não foi bem chegar a todo lado. Isto foi chegar a Billie Eilish. Uma das mais renomeadas cantoras da nossa geração. Na verdade. E então, tipo, ser reconhecida pela Billie Eilish, tipo, é uma coisa grande. Tipo, é algo grande. E claro, a Mar publicou o vídeo em que, ou seja, o trecho do podcast onde aparece isto e perguntou, tipo, Mar, fazemos collab ou não? Tipo, fazemos collab. Porque a Billie falou de uma forma bué especial, disse tipo, pá, esta música parte uma alma ou algo assim, ajudou-me em fases mais difíceis da minha vida. Isto é bué forte, isto é bué, não sei, pá, vocês percebem, ou seja, tem bastante significado. E portanto, era mesmo engraçado que Maro e Billie fizessem collab, porque as vozes delas são meio as duas especiais, tipo, meio que sussurram um bocado as duas, meio que... Não sei me explicar, mas acho que ficariam bem. E esta não foi a primeira vez que Billie Eilish comentou algo de Maro. Ou seja, já no... Depois do seu Tiny Desk Concert, que a Maro fez, a Billie também, não sei, tinha interagido de alguma forma. Tinha comentado a prestação dela no Tony Desk Concert e, portanto, já interagi de certa forma. Pá, e é bom saber, tipo, isto é uma notícia mesmo positiva e mesmo boa para a Amar, obviamente, mas mesmo boa também para a música portuguesa e, ao mesmo tempo, um bocado uma crítica que é como é que a Billie cheia estas músicas e conhece e nós portugueses não conhecemos. Se calhar isto não é um pensamento excelente, porque, claro, nós também se calhar conhecemos músicas e certamente conhecemos músicas de artistas, por exemplo, eu conheço músicas de artistas espanhóis, que os espanhóis aqui na residência tipo nem fazem ideia de quem que é. O que é normal, porque há artistas mais conhecidos, menos conhecidos. Mas, ou seja, orientando aqui o assunto mais para rádios nacionais, a pergunta é como é que estas músicas não passam nas rádios nacionais? Estão a ver como é que não há este apreço pela música portuguesa e como é que se passa tanta música estrangeira ao invés de música portuguesa? E não sei se vocês estão a par, mas as rádios portuguesas, pelo menos as portuguesas, têm uma taxa mínima de colocação ou de passagem, de música portuguesa. E na pandemia era 30%, porque, pronto, pandemia, precisavam de mais ajudas, porque não havia concertos, os artistas e isso. E agora baixou para 25%. O que, não sei bem se concordo com 25%. Ou seja, porque há que sopesar, de um lado, a liberdade das rádios, claro. Ou seja, tipo, é uma rádio, pode passar a música que quiser. Por outro lado, acho que, não sei, acho que devia-se dar mais valor a artistas portugueses. E artistas portugueses não tão conhecidos assim. Por exemplo, Mar, pronto, já é bastante conhecida. Não por isto, ou seja, isto da Billie Eilish a reconhecer e gostar da música dela, tipo, não tem nada a ver com o seu reconhecimento. Ela já é bastante conhecida em Portugal. E, portanto, acho que podia passar mais vezes, tipo, música dela. E não ser só. Porque depois, ou seja, há uma música que bate e depois passa sempre na rádio a mesma música. Por exemplo, Bárbara Bandeira, Bárbara Tinoco, ou até mesmo os 4 e meia. A música deles bate e depois passam infinitamente essas músicas. Eu acho que o povo português ganhava muito mais. Primeiro a pesquisar a sua própria música. Não está dependente de rádios para conhecer música. Mas depois, as rádios podiam ajudar e passar mais do que 25% de percentagem de músicas portuguesas para, sei lá, promover o que é nosso e não, sei lá, não sucumbir tanto ao que está trendy, vá, entre aspas. E acho que era bom haver mais diversidade, não é? Porque acho que depois as rádios, depois depende de cada rádio, não é? Tipo, esse mood é mais jazz, comercial mais pop, sei lá, 80 mais música dos anos 80. E claro, cada rádio tem o seu nicho de ouvintes, mas não sei, acho que, não sei, ou seja, sou a favor de rádios que tenham o seu nicho e o gosto próprio, mas acho que as rádios que são mais assim, mais pop, acho que podiam também, sei lá, diversificar mais, tipo, o seu estilo e passar mais músicas de estilos diferentes, porque, ou seja, não há rádios para todos os estilos, acho eu. Pelo menos em Portugal, na frequência de Lisboa, diria. E portanto, há músicas que invariavelmente não vão passar na rádio. Agora, eu não estou a dizer para passarem todas as músicas na rádio, não, isso não faz sentido. Mas acho que músicas que tenham tipo um mínimo de views, ou sei lá, um mínimo de audições no YouTube ou no Spotify, tipo, já poderiam passar. E já era bom. E mesmo que não tenham muitas. Ou seja, aí é que está a diversidade e aí é que está. Não sei, porque depois só se fala no. Claro que, por exemplo, Preço Certo, Pedro Mafama. Tipo, é grande a música e o som, sei lá, tipo, bateu bué e é bom. Mas depois, a certa altura, só se falava nisso e era só tipo olari lolé, olari lolé. E se calhar outras músicas foram lançadas para a mesma altura, que também são boas e têm qualidade. Não foram tão ouvidas. Porque, pronto, lá está. Mas pronto, esta última parte não sei bem de quem é a culpa. Tipo, a música está boa, olé, olé. Parece certo, tipo, a música é boa e bate e tem ritmo e traduz Portugalidade, porque tipo, o preço certo é Portugalidade, invariavelmente. Mas não sei, mas pá, acho que só tínhamos ganhado todos se rádios portuguesas passassem mais música portuguesa. Olhem, outra coisa, à parte de Billie Eilish, e encerrando este assunto, vi um filme esta semana que imensa gente já me tinha falado, e falado muito bem, e que tem muito boa classificação no IMDb e também no Letterboxd, chamado Interstellar. Meus amigos, se não o viram, aconselho-vos vivamente a ver. É um filme longo, sim, mas sinto que não tive dificuldade em estar atento. Ou seja, prendeu-me do início ao fim. E por acaso é curioso que quando ainda estava em Portugal, estávamos a fazer zapping, e acho que parou no Interstellar. Eu estava com o meu pai a ver televisão e disse: Ah, Interstellar, nunca vi, sempre falaram muito bem. E meu pai disse: Pá, odeio este filme. Odeio este filme é uma seca. Não me recordo como é que adjetivou mais. E eu fiquei tipo: Ok. Mesmo assim, tenho curiosidade porque imensa gente tinha falado muito bem. Pá, e adorei. Adorei. A soundtrack é memorável. E é super conhecida. Tipo, ou seja, é super usada em reels e. Sabem quando vêm aqueles reels ou TikToks de paisagens, e passeios de comboio, estão a ver? É sempre a música música stay do Interstellar. Gostei porque tem bons momentos de silêncio. E silêncio absoluto, não é? O que faz sentido porque, imagina, meio no espaço. Porque o filme passa-se meio no espaço, outros planetas, estão a ver? E quando, por acaso deve ser uma sensação muito. Não sei, nem sei como descrever. Tipo, estar num espaço sozinho e não ouvir barulho nenhum. Tipo, ver a Terra e não ouvir barulho nenhum. Deve ser uma, não sei, deve ser uma sensação incrível. Incrível. E deixou-me com curiosidade que não tinha até o momento. Tipo, agora tenho curiosidade de ir ao espaço. De, sei lá, não sei. De subir só e ver a Terra de outra perspectiva e ver, tipo, porque, ou seja, no meu dia a dia, isto de certos planetas e bem, parece um inculto. E na verdade, sou um bocado ignorante nesses temas de astronomia e tudo. Mas sei lá, nunca penso nisso. Nunca penso nisso. E este filme faz-nos pensar sobre vida nos planetas. Ponto de interrogação. Será que vamos viver sempre no planeta Terra? E depois há aquela. Por acaso, quando era puto, fiquei bué de assustado quando os professores disseram que. Não, tipo, há uma altura em que o Sol vai explodir e o planeta Terra não poderá viver porque depende da luz solar. E tipo, ok, será que os meus netos não vão conseguir sobreviver porque o Sol vai explodir? E depois é tipo, não, é tipo, é em milhares de milhões de anos. E a questão é, pá, porquê é que nos dizem isto? Fiquei a dizer isto a um puto de 8 anos, tipo, eu de repente fiquei todo borrado porque pensava que ia ser na minha geração ou na próxima, estou a ver. Mas sim, que mais? Olhem, bons twists. Bons twists. Tem. É um filme com bons twists. Outcomes que não se espera. Outcomes assim, loucos. E gostei bastante por conversa sobre questões. Tipo, as questões mais elementares da humanidade, estão a ver? Seja traição, tipo, racionalidade versus emoção. Seja, meio escolhas difíceis de salvar. Sabem aquela escolha de salvar um bebê ou salvar três pessoas, estão a ver? Quem é que vocês escolhiam? Três velhos, estão a ver? Bem que insensível. Fala também sobre a perda, esperança, etc. Ou seja, consegue num mesmo filme compactar vários temas e discussões saudáveis e não saudáveis sobre esses temas. E depois, gostei ainda mais porque eu não sou pessoa de filmes de ficção científica, de, sei lá, de coisas assim tão. Claro que os filmes não são realistas, a maior parte, mas sei lá, por exemplo, não sou nada de Marvel e dessas coisas, claro que o filme é muito diferente, mas não sei, parte de uma mesma perspectiva de, sei lá, coisas meio impossíveis e não sei bem, e cinco dimensões e buracos negros, que claro que não estou a dizer que os buracos negros não existem, claro que existem, mas para mim são coisas um bocado, sei lá, olhem, estratosféricas. Bom, estratosféricas. Olhem, foi isto, pá, fica a recomendação. Vão ouvir também a música da Mar. We have been loving in silence. E vão ver o Interstellar, que, meus amigos, filmaço. Filmaço. Portanto, de culturinhas tivemos Jennifer Lopez, de Singer Generator. É do episódio passado, e o que eu tenho a dizer é: Jennifer Lopez é bom para fazer e desfazer malas. Malta, e pouco mais, a sério. É, não vale a pena. Musicalidade, pronto, às vezes boas, as músicas antigas são melhores que as mais novas, mas é pá, sinceramente, não puxa, não puxa. Depois, música nova de Miss Universo, chamada Ser Português, que é um rapaz. Não sei se é bem uma banda ou se é só ele, pronto. E é um som que está no YouTube, também já está no Spotify. E que eu curti. Ou seja, o som é bom. É um rapaz, tipo, está a começar, acho eu. Mas a música está com boa vibe, está com, não sei, está com um bom ritmo. A letra é boa, ou seja, fala sobre português e orgulho de ser português. E o videoclipe também está fixe, portanto, aconselho-vos. E depois, artista da semana. Marion Brown, continuamos no âmbito do jazz. Sinto que estamos sempre no âmbito do jazz, mas não me importo, porque eu gosto. Marion Brown com o álbum, está em alemão, Gesprächsfetzen. Gesprächsfetzen, não, Gesprächsfetzen, que significa trecho de conversa. O que é um ótimo nome, diga-se de passagem. É um ótimo nome para um álbum de jazz. Porque é uma música que nunca é constante. Tem sempre pequenas oscilações. E é como as conversas, no fundo. Tipo, se estás a falar sobre uma coisa contente, estás meio com uma voz mais calma e mais alegre. Se estás meio triste, irritado, estás mais tipo a falar, sei lá, de forma mais exaustiva e de forma mais, sei lá, gesticular mais. E pronto, com uma forma mais pesada, diria-se. E fez-me lembrar um bocado Quatro Estações de Vivaldi, não é? Porque é, se há primavera, sim, não sei o quê, passarinhos, depois inverno, bué grave. Bué, não sei, bué mexido, estão a ver? Transições assim. Ou seja, o que eu penso quando ouço o inverno de Vivaldi é vento. Ou seja, vento super forte. Tipo o Ivar do vento. E assim, agora falta Singer da semana no Singer Generator, que vamos generar agora. Portanto, get ready. Ok, generate. E onde é que está? Adam Levine. Pá, que sorte que eu tenho. Adam Levine, Maroon 5. Ou seja, cantor principal Maroon 5. Vamos ouvir durante esta semana. E é isto, meus amigos. Olhem, um forte abraço e portem-se bem.